rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
Somos o Garotas Rebeldes Podcast,
da Cast Wars Network.
Garotos e garotas rebeldes a mais uma missão. Hoje temos uma missão diferente. Não é uma missão nem arriscada, nem uma missão aventuresca. Hoje a gente vai explorar conhecimentos na Biblioteca da Jocasta. Né, Bruninha? Hoje a gente vai fazer um episódio de leitura, mas não leitura exatamente. A gente queria fazer uma série de episódios em que a gente falasse de livro, HQ, e assim, sendo bem sincero, querido ouvinte, eu queria muito fazer uma sigla de episódio GRL, de Girl. E aí, Garota Rebelde Lê foi o que saiu, e aí por isso faremos esses episódios com materiais de leitura. Fique com essa, ouvinte, pra ver como é que nos bastidores as coisas funcionam. A Bruna tá morrendo de rir aqui, porque por essa ela não esperava, mas veio. Porque, Bruninha, rebeliões são feitas de esperança e de...
vencer as traições. E hoje a gente vai falar muito sobre isso.
É, porque o ouvinte não deve imaginar... Não, deve imaginar sim que a gente vai falar, porque afinal ele com certeza já viu a fotinho do nosso episódio. Mas conta aí pro nosso ouvinte do que a gente vai falar hoje, Bruna.
A gente vai comentar sobre uma HQ que a gente já falou várias vezes sobre ela aqui nos nossos episódios, de pedacinhos dela, né? E como a gente sabe aí que muita gente às vezes não tem tempo de ler ou não consegue acessar o material, quando a gente comenta muito sobre algo, é legal trazer o negócio inteiro, né? Porque ninguém gosta de comer detalhe, a gente quer saber da fofoca toda.
É isso aí.
Então hoje a gente trouxe aí, vai comentar de um pouco mais a fundo, a HQ chamada Cidadela dos Gritos.
É isso aí. Essa HQ, querido ouvinte, ela é muito especial porque ela tem uma história diferentona que traz personagens que a gente ama, traz o Luke, traz a Doutora Aphra, participação da Leia, Kersantan, Han, enfim. É uma história bem interessante que combina muito, inclusive, com essa fase meio de coisas sombrias e personagens meio mágicos que a gente tá vivendo em Star Wars. Essa HQ combina muito mesmo com isso. Para introduzir a HQ, vou contar aqui um pouquinho para vocês de quando que ela saiu, quem são os responsáveis por ela. Originalmente, essa HQ da Cidadela dos Gritos, ela saiu em 2017, lá, a publicação original nos Estados Unidos, mas ela só chegou aqui no Brasil pela Panini em 2019 só. Demorou um bom tempo para ela chegar. Ah, a maioria das coisas demora para chegar aqui, né, Bruna? Meu Deus.
É, brasileiro sofre.
Sofre, né?
Daí a gente usa os meios alternativos.
É, o jeito é viajar, né?
A gente pede pela Amazon em inglês. Esse é o nosso meio alternativo, cara.
Exatamente. Mas tem gente que tem dificuldade, né, de ler em inglês. E aí acaba se tornando muito pouco acessível, né? Então, é interessante procurar até tradução de fã enquanto não chega o material original aqui. Mas hoje com a gente, você vai ter acesso a essa história, e se ficar interessado, a gente pode ver algum link que ainda esteja disponível para comprar, embora hoje ela seja mais difícil de encontrar. Não sei se no site da Panini ainda tem, mas caso tenha, a gente coloca na descrição do episódio para vocês o link. Essa HQ, ela teve história do Kieron Gillen e Jason Aaron, que vinha escrevendo bastante coisas de Star Wars na época que saiu essa HQ. E ela é interessante que ela é um juntamento de HQs com crossover. Ela foi lançada em 5 volumes diferentes, então ela teve o primeiro volume, que se chamou em Star Wars A Cidadela dos Gritos número 1, que aí todas elas tiveram capas do Marco Checchetto. Checchetto, aquele que o Daniel sempre fala com uma coxinha de italiano, que faz umas capas maravilhosas, acho que é o meu desenhista favorito. E por sorte, ele também faz a arte desse primeiro volume, que é sensacional de linda. E depois a história continua na Star Wars 31 e 32, já com o Salvador Larocca, a história continua com o Jason Aaron também. E aí ela tem mais dois volumes na série da Doutora Aphra, o volume 7 e 8, que aí a arte já é de Andrea Bucardo, mas as capas continuam sendo do Cecchetto. É uma coisa interessante nessas HQs é que, como elas saíram em partes, em linhas diferentes nesse crossover, cada pedaço, mesmo saindo num encadernado, o encadernado tem 128 páginas, que engloba todas as edições, mesmo assim, elas saem como original, então cada parte tem a sua própria arte e varia bastante assim, o traço, o desenho em cada uma das edições. Minha favorita é a do Cecchetto, a número 1. Depois tem um outro autor também que eu gosto do estilo, acho ele bem legal. Mas nos outros eu não curti muito o traço, o desenho. Mas principalmente a primeira parte da história tem um desenho assim maravilhoso, maravilhoso. Mas saiu depois tudo juntinho, que facilita aí para poder ler a história completa.
Ah, sabe que eu não tinha reparado? Gente, eu sou a leitora mais, tipo,
desligada.
Vou seguindo a ordem. E a Kátia começou aqui a contar. Puxa vida, é diferente o traço. Eu abri minha HQ, porque eu tenho ela, eu comprei em 2019 mesmo, quando saí. E falei, cara, é verdade, o desenho é diferente.
Não acredito que você não reparou. Querido ouvinte, infelizmente você não vai ter HQ em mãos aí, mas qualquer coisa chama que a gente manda umas fotinhos. Enfim, a gente dá um jeito pra você poder dar uma olhadinha, ouvinte. Mas assim, é muito diferente cada um. Muito diferente, todos os personagens. Numa, a rainha e a Aphra estão assim, lindíssimas. Numa outra edição, na número 1, né, que é a do Cecchetto. Numa outra edição, que acho que é na que saiu pela Star Wars, a Aphra tá com uma cara esquisitíssima.
Aham, o look
tá feio. Uma
cara
muito estranha. O look também super estranho. Já um outro autor das últimas é daquele que faz meio que o desenho em cima das fotos. Então você reconhece que são cenas dos filmes e tal, que aí ele pega e passa por cima. Fica muito característico. É boa até essa também, mas você nota que não tem aquele... Não se compara com a arte do primeiro volume, porque realmente é assim, a mais caprichada, a mais detalhada de todos os personagens. Tanto dos que a gente já conhece, como de personagens que não são dos filmes, né? Como a Aphra, por exemplo. A arte é muito superior, muito superior.
A feia é da, assim, feia entre aspas, tá? Na minha opinião. Mas é a Star Wars 32.
Que é um traço esquisito, né? Deixa ela com uma cara meio estranha.
Nossa, fica parecendo aquela menina lá da Alice lá, não lembro o nome da menina, da... Sabe aquele filme da Alice?
Sei, você acha?
Que tem a rainha de copas lá, gente, parece que aquela cara, coisa mais horrível. E a Doutora Aphra 8 também não é legal. Agora, os traços do Cecchetto mesmo, muito lindos. As capas são muito lindas.
E é interessante porque mesmo, por exemplo, a rainha tem um design muito bonito, assim, ela é toda aquela coisa meio vermelha, branca e preta, assim, e aí dá muita diferença nas seguintes. Até acho que tem a versão interessante dela nas seguintes, mas fica meio difícil de comparar com o que sai na capa e nessa primeira parte da história, porque realmente a arte é muito mais bonita, assim, muito mais detalhada, né, não é só aquele traço mais simples. Simples, né, de desenho, é um desenho bem detalhado mesmo, que segue o estilo das capas. Isso me lembra bastante, sabe, uma HQ que eu tenho, que eu assim gosto, mas não gosto tanto assim, mas que hoje é Legends, né, e eu tenho ela em inglês, eu nem lembrava que era em inglês que eu tenho, a Dark Empire. A capa dela até é bem razoável, mas a arte de dentro é muito feia. Você já viu essa HQ por dentro?
Não lembro, Bruna. De cabeça. Não lembro se eu vi.
Eu vou dar uma mostradinha em algumas coisas aqui pra Bruna. Deixa eu pegar aqui uma página. Os personagens são todos meio... São monocromáticos. É só feia. Meio com... É muito esquisito, é muita sombra. É, assim, até tem um certo detalhe, mas tem uns traços estranhos. Quase tudo sem cor. Uhum. Olha isso. Ótimo. Concorda comigo, Bruna? Tô mostrando pra ela aqui. Se você conhece a HQ Dark Empire, você, ouvinte, sabe do que eu tô falando. Não se compara nem um pouco com a dessa outra HQ que a gente tá comentando, mesmo as artes que não são as nossas favoritas, ainda assim, né, Bruna? São muito melhores que essa daqui. Tudo bem, é um estilo, né? Até admito que é um estilo, tem lá o seu charme de estilo, mas não dá aquele prazer, assim, de olhar a ilustração, ver os detalhes, né? Curtir o desenho, imaginar a cena que tá acontecendo por aquele desenho, porque a graça de HQ é isso, né? Você vê a cena... E, né, e te inspirar ali o que tá acontecendo, já que você não tá só lendo, você tem um visual também. Não é audiovisual, mas é visual.
Ela tem que instigar a tua imaginação, entendeu? Tem que, tipo, olhar para aquilo e pensar que eles estão de fato fazendo aquilo.
Uhum, uhum. E vamos passar para você, ouvinte, as nossas impressões, assim, no geral, sobre a história da HQ, o que, que a gente achou dela. Bom, já deu para perceber que a gente gosta, né? Mas vamos comentar um pouquinho mais em detalhes a nossa impressão geral da história como um todo, para depois entrar no segundo bloco em detalhes da história mesmo, de passo a passo aí, do que acontece umas coisas bem doidas nessa HQ. E o que, que você diria, assim, de geral, Bruna, sobre ela?
Olha, eu acho a HQ muito interessante. Eu citei ela a primeira vez no nosso episódio do Halloween, que a gente fez um tempo atrás, não do ano passado, ano retrasado. Porque eu acho uma história bem, assim, é Star Wars, mas ao mesmo tempo não parece tanto, sabe?
Uhum.
Eu sou super fã de Star Trek, já falei isso várias vezes, e parecia uma história assim, meio que macabra, tipo, da nave que aterrissou num lugar totalmente diferente. Mas a gente sente que é Star Wars ali, porque a gente tem os nossos personagens aventureiros, né? A gente tem ali... Isso é uma coisa muito interessante das HQs de Star Wars como um todo, não só da Cidadela dos Gritos, mas das HQs, assim, como um todo, é que eles conseguem, pelo menos nessas últimas que eu li, trazer a essência dos filmes e da saga como um todo para as HQs. E essa é muito legal. É aquela aventura meio pitoresca, com algumas coisas engraçadinhas. A gente tem ali personagens muito bacanas, que eu pelo menos gosto muito. A gente tem o Kir Santan Negro, a gente tem ali os droides, que são marca registrada. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu gosto de ver em Star Wars, que eu, sério, não abro mão, é ver coisas relacionadas à questão da força, do Jedi, e isso permeia toda a HQ, né? A gente vai entrar mais na história depois, mas assim, a gente saber o porquê que os Jedi são tão diferentes, o que que eles têm de diferentes, por que que eles são assim, por que que nós, réis mortais, não conseguimos puxar nada com as mãos? Só com a força dos pensamentos.
Não, a gente bem tenta, né? Em algum momento da vida, pelo menos dá uma tentadinha. É claro, né? Pelo menos quem começou a gostar quando era criança, era jovem. Quem começou adulto, assim, tipo a Bruna, eu não sei se chegou a tentar. Mas eu confesso que quando criança, tentei muito, viu? Tentei, com bastante empenho.
Olha, eu vou ser sincera.
Olha aí, revelações. Revelações, ouvinte.
Eu já quis ser o Darth Vader várias vezes na minha vida, só pra poder fazer o que ele faz lá no filme 4, quando ele chega na mesa, que tem aquele monte de oficial lá, que ele fala pro Tarkin, sua falta de fé é perturbadora. Gente, essa frase, acho que todo mundo já disse isso mentalmente pra muita gente.
Sim. Então,
eu gostaria muito, às vezes, de ser o Darth Vader, mas ainda bem que eu não tenho esse dom, que daí seria muito complicado.
É. Como dizem, né? Deus não dá asa pra cobra, então vamos seguir.
Exatamente.
Ai, ai. Talvez não fosse uma boa algumas pessoas terem poderes.
Exatamente.
Bom, eu acabei tendo acesso à HQ de tanta indicação da Bruna, porque eu passei um bom tempo mais afastada das HQs, e eu sou assim, eu passo um bom tempão sem acompanhar a HQ, aí de repente eu pego e maratono a HQ, eu pego uma linha inteira e saio lendo tudo, 20 edições de uma vez mais e tal, pra colocar em dia o que tá acontecendo nas HQs, né? Porque elas também são canônicas e trazem muitas vezes umas coisas tão interessantes interessante sobre os personagens que a gente já conhece e que expande, que vale muito a pena acompanhar as HQs também. Essa eu não tinha nem sabido que tinha saído. Aí a Bruna falou, fiquei super curiosa. Aí ela falou de novo, eu falei, não, eu preciso encontrar essa HQ para ler. Aí consegui ver uns pedacinhos em um lugar ou outro, mas eu só realmente consegui acesso a ela quando um querido padrinho nosso, o Thiago, eu acabei descobrindo sem querer que ele tinha, ele me mandou a HQ original em inglês, e depois, ainda começou, né, aquela completista, colecionadora, eu achei uma em português baratinha para vender, e comprei em português também, para ter as duas versões. Ai, gente, é isso que é a pessoa louca, né? Mas você que é fã de Star Wars aí do outro lado, me entende. Eu tenho certeza que me entende. Já fez alguma coisa semelhante em algum momento ou queria ter feito se pudesse. E assim, vendo a HQ completa, eu ainda gostei mais do que pelo que eu tinha ouvido de trechinho e visto de pedacinho, ler ela inteira do começo ao final. Realmente é uma história bem original, que tem alguns dos pontos mais fortes de Star Wars, que é a coisa da aventura, a coisa de criaturas diferentes, a coisa de juntar personagens numa missão. Então, tudo isso acontece nessa HQ. Como a gente falou várias vezes, que a gente adora histórias que tem a Afra, que tem o Luke com a Afra, e essa é uma história todinha nesse sentido, que envolve uma relíquia, envolve criaturas sombrias, envolve um planeta diferente, envolve muita confusão. Então ela tem de tudo, do místico ao aventuresco. Então vale, realmente é uma história bem gostosa de ler, com personagens e histórias interessantes também, assim, de você ver o desenho, ver mostrado na HQ, traz algumas coisas diferentes. Então vale, eu recomendo bastante que se você conseguir acesso para ler ela inteira, mesmo tendo ouvido o episódio, nossos comentários, vale a pena, porque eu também fiz esse caminho meio contrário, de saber um pouco mais da história e tal, e depois pegar a HQ inteira para ler, e valeu muito a pena. Nesse segundo bloco, a gente vai comentar mais em detalhes a história da HQ. Então, se de repente você nunca teve acesso ou quer relembrar, né, a gente vai comentar os pontos da história, relembrar e comentar o que, que a gente achou aí de cada etapa aí dessa história da HQ.
Então, vamos lá comentar sobre essa HQ, que para nós é muito legal. Vou começar contando um pouquinho como que começa a história. Então, a doutora Afra encontra o nosso querido Luke Skywalker, adivinhem onde? Tadadadã. Onde um contrabandista sempre está? Num bar, né, gente? Isso aqui, até no nosso mundo real, acontece hoje, imagine lá. A Afra encontra o nosso querido Luke num bar, e ela, como não é boba nem nada, oferece, né, um artefato ali, com personalidade arquivada, um Jedi chamado Rur. E aí, Kátia, o que você acha de encontrar alguém num bar?
Não, as melhores histórias de Star Wars começam num bar, né? É muito recorrente isso. A gente tem vários bares icônicos, né, em Star Wars, que começa lá na cantina de Tatooine, mas depois a gente vai ter vários outros. E tem bar lá em Tatooine também, mas lá na região onde fica o... Ai, como é que ele chama? O pistoleiro lá. Não, o pistoleiro que fica com a armadura. Deixa pra lá, então. Eu corto.
Meu Deus, como é que ela não lembrou do nome do Cobb Vente?
Então a gente tem mais outro bar icônico em Tatooine, a gente vai ter o bar da Madame Garça, aí a gente vai ter vários lugares, aparecem bares e começam histórias em bares, e essa não é diferente. O mais legal é que assim, ela tá procurando por ele, mas ele não sabe como é que ela o encontrou, e pra variar, né, ou não, tem uma bela de uma briga ali no bar, porque, para variar, um alienígena encasquetou e invocou com o Luke, dizendo que aquele bar não era para humanos. E aí aparece lá a doutora Afra dizendo, né, ah, não, ele tá comigo. E se desenrola uma briga lá no bar, ele só entra numa certa vantagem, porque quem anda junto com a doutora Afra?
O Kirsten tá negro.
É, aí a luta fica mais equilibrada. Eles acabam conseguindo fugir desse bar, né? Acabam conseguindo sair de lá. Mas o interessante nisso é essa coisa do que ela... Por quê que ela tá procurando o Luke? O que é que ela quer fazer? Então, esse artefato que tá com ela, que tem esse Jedi Rur aí, ela não consegue ativar isso daí. Ela sabe que o Luke é um Jedi, que pode estar interessado, né, em artefatos Jedi. E por isso ela vai atrás dele, mas ela vai atrás dele com segundas intenções também, né, Bruna?
Exato, é porque ela sabe de uma informação privilegiada. E ela também não é boba nem nada, né, gente? A doutora Aphra, ela é muito super inteligente.
Uhum.
E ela sabe que existe lá um lugar onde uma rainha, que eu tenho dificuldade de pronunciar, é a Catatant. Acho que é assim.
Gente,
que fala.
É de propósito esse nome muito louco da rainha, que é pra gente não conseguir falar. A própria Aphra falar, não tente falar o nome dela, não tente pronunciar, porque é difícil. E é uma coisa meio assim, Catantan.
Catantan.
É meio isso.
Essa rainha é meio doida lá. Ela tem algum tipo enfim, eu não lembro se é um poder, alguma coisa assim. Mas ela concede um desejo para uma pessoa em troca de uma forma orgânica interessante. E troca justa, né?
Opa! Essa rainha aí, ela, uma vez por ano, ela concede aí esse desejo, contanto que troque alguma coisa para ela que a interesse e que é uma forma orgânica, né? Agora, o que será que ela faz com essa forma orgânica? A gente vai descobrir depois ao longo da história. Mas o interesse da Aphra em levar o Luke vai além de oferecer o artefato Jedi para ele.
Exatamente, e ela quer, né, que o Luke vá com ela lá.
Ele, como é muito confiante, muito ingênuo, bora lá, Aphra, eu tô precisando de um mestre Jedi. E ele realmente tá numa fase, essa HQ, ela se passa um pouco depois do episódio, do final do episódio 4. Ela, a história dela ainda é antes do episódio 5. Então, ele tá numa fase de tentar descobrir e encontrar algum mestre, porque Obi-Wan morreu e ele tá ali no autodidatismo tentando ir atrás das coisas. Então qualquer coisa, qualquer lugar que tenha um artefato, uma informação, ele arrisca tudo para poder aprender alguma coisa. E ela se aproveita disso, não é a primeira vez, inclusive, né, que ela se aproveita. É, numa ocasião anterior, eles citam na HQ que ela tinha sequestrado o Luke, e dessa vez ele foi, até ele foi de livre e espontânea vontade, mas ele foi tipo aquele meme do pica-pau, né? Fui tapeado! Foi nesse sentido. E eles partem aí pro planeta dessa rainha Catantan aí, junto com os droides dela, né? Que a Aphra, ela tem dois droides muito interessantes. Outro dia, até eu vi um vídeo sobre droides diferentes, projetos doidos, de armas doidas aí do Império, que cita esse droide da Aphra, que é esse droide BT, que ele é um astromecânico, só que ele é um astromecânico todo equipado com armas, mísseis, bombas. É uma coisa de doido. É um astromecânico assassino, digamos assim. É uma bomba ambulante. E ela tem um outro droide que é como se fosse... Eles são tipo a dupla do mal. Como se fosse um R2-D2 e um C-3PO do mal, né? Porque o outro droide é um droide de protocolo, que é o 000, né? É assim que ela chama ele, né? 000.
Isso.
E que é um droide, assim, completamente sem sentimentos. Tudo bem, né, que droide, a gente imagina. Mas ele não tem nenhum protocolo de pena, de nada, sabe? O negócio dele... Ele era um droide de tortura, não era, Bruna? Faz tempo que eu não vejo as HQs da Aphra, mas esse droide dela... É, não é?
É um droide de tortura. Inclusive, é assim que ela consegue as informações... Sobre o Luke Skywalker para o Darth Vader, com esse droide aí.
Então, você vê que ela já anda numa companhia, né, que não é mole não. Um droide bomba, um droide torturador e mais um Wookiee negro gigante, que é o Kersanta negro, né? Então, assim, é uma equipe de respeito ali, é da Aphra, fora... A inteligência dela, que ela é super safa, né? Ela sempre dá um jeito de se livrar das coisas e ferrando alguém, geralmente. Inclusive, os próprios droides dela, eles mesmos falam, né? Que eles meio ali, é cada um por si. Eles também não confiam nela, porque se tiver alguma oportunidade, precisar deixar eles pra trás, ela deixa mesmo. Sim, tá, ela é zero confiável. Zero.
Ela é aquariana, desapegada de qualquer sentimento.
Olha relação... que eu acho que combina, hein? Quando a gente ela fizer o nosso episódio, espere aí, ouvinte, que nós vamos fazer um episódio sobre o Zodíaco de Star Wars. Aqui já temos uma candidata aquariana, que é a doutora Afra. Eu, olha, tendo a concordar.
Desapegados, estão nem aí. A doutora Afra é, gente.
Exatamente. E eles vão aí para esse planeta. E lá, quando eles chegam, tem um fato muito interessante. Quando eles são recebidos pela guarda lá da rainha, eles já separam o Kersantar, porque lá é proibido entrar o Wookiee. Então ele fica num lugar, tipo, numa prisão lá, separado. Em tese, ele vai ficar esperando por eles, mas na prática ele fica preso, né? Eles prendem ele numa cela lá, porque lá não pode ter o Wookiee. E a gente só vai descobrir lá mais pro final da HQ por que que diabos não pode ter o Wookiee lá naquele planeta, lá naquela cidadela dos gritos. E eles são recebidos e vão lá pro palácio da rainha, onde vai ter um banquete lá, um baile, e no qual ela vai receber as oferendas, né? Vai receber as pessoas que vão levar as criaturas variadas lá para ela. E tem umas passagens engraçadíssimas dele se preparando para ir para esse baile.
Uhum. É, e é tão bonitinho ver o look de smoking, assim, todo arrumadinho.
Gente, é uma roupa bonita.
É, ele é um presente mesmo, todo arrumadão, assim.
Pois
ele tá
é,
bem
e
bonito.
E é super engraçado, porque fica uma cena assim, que parece uma cena de comédia romântica, porque ele não sabe colocar a gravata, que é de um tipo especial lá, que é uma, meio que uma roupa. É como se fosse o equivalente a um smoking de Star Wars. Então, inclusive, tem um jeito certo de dar nó. O droid fala: ah, Afra, se você der aí uma volta a mais, já é um nó de Coruscant, não sei o quê. Então eles ficam naquele embate. E tem uns comentáriozinhos engraçadinhos, assim, que tipo, o Luke pergunta por que que ela não vai se arrumar, ele tá todo arrumado, e ele pergunta por que que ela não vai se arrumar pra ir pra lá, e ela solta um comentário...
Bem ingênuo.
É, bem ingênuo, e ela, não, assim, se eu tirar um pouco da lama aqui, me arrumar, eu já vou ser uma grande distração, e você que é a atração principal, é muito engraçado. E quando ele fica meio sem saber o que responder, assim, o 000 entra na história e fala: ah, Afra, acho que ele tá querendo dizer que de qualquer jeito você fica bem. Gente, é muito engraçada essa passagem. É muito, muito, muito engraçada.
Ele é tipo o C3PO destruidor.
É, do mal. É um C3PO do mal mesmo, né? E aí tem toda lá uma cena de várias pessoas levando alienígenas de todos os lugares, né? E aí eles vão oferecendo criaturas pra rainha. Uns ela deixa meio já assim, esse talvez me interesse, aguarda. Outros ela já descarta. Tem um negócio interessante ali que um oferece uma coisa lá que não é bem orgânica. É uma coisa meio... artificial, pelo que eu entendi. E esse já, de cara, não interessa pra ela. Ela já descarta de cara, porque o que ela quer é o quê, Bruna?
Ela quer um Jedi.
É, um Jedi, ela quer comida, né?
Exato.
Por isso tem que ser alguma coisa orgânica. Ela é natureba, ela quer uma coisa orgânica, olha só. Tem que subir o praçômetro agora, né, Bruna?
É, ela quer uma coisa diferenciada.
Aham, sim.
Imagine,
sim.
Ela só come uma vez por ano.
Sim, ela deve fazer o estoquezinho dela lá pra durar pelo ano, vai comendo, racionando devagarinho, né?
Exatamente. E daí a gente parte, né, pra apresentar a Afra ali, ela fica por último com o Luke, porque de fato... ele é o que mais chama atenção, né? E muito engraçado que o Luke é todo ingênuo, assim, nessa parte. Não parece o... é o Luke lá, quando ele tá lá com o Obi-Wan, lá...
mais perto do episódio 4 ele tá aí, né? Ele tá com a personalidade bem próxima do episódio 4.
Bem, assim, parece aquele cara que saiu do interior e foi pro capital e deixou alguém carregar a mala dele, porque essa pessoa ia levar a mala dele pro bagageiro, tipo assim, sabe?
Sim, a Afra fala toda hora, né, que ele é o fazendeiro, que é o menino ingênuo. Ela mesma toda hora tira
ele
uma onda.
Ele é ingênuo e tal, e ela fica por último. Quando a rainha chega perto do Luke e sente aquele cheiro bom de Jedi, que eu não sei qual cheiro que é, mas imagino que a rainha sabe.
É.
Ela manda todo mundo embora.
É, mas num primeiro momento ela não percebe, né? Aí acontece uma briga ali, e aí que ela percebe que ele é Jedi. Aí o interesse dela realmente fica grande. Porque num primeiro momento, ela rejeita. Fala, você trouxe um moleque aqui, um humano qualquer, né? E a Aphra tenta convencer ela que ele é especial, né? Que é um Jedi. Ele, e ela não leva, não dá muita bola, não dá muito crédito. Até que tem a briga ali, ele mostra um pouco do poder. E aí sim, a rainha cresce o zoião em cima dele, é uma cena muito legal também.
Ele tenta usar a força ali na briga, e daí ela, nossa, tanto poder e tanta inexperiência, perfeito, ela fala.
Ai, é muito sacana a cara da rainha. Vocês têm que ver o desenho, ouvindo, se puderem, tem que dar uma folheada, porque essas artes são muito boas.
Exatamente. E na sequência, ela mandou todo mundo embora, né? E daí todo mundo pensou, poxa vida, agora que ela vai pegar o Luke e vai fazer o que quer com ele. Não. Ela pega e manda ele manda ele para hospedar-se no lugar. Dormir lá, quietinho, bonitinho, né? Vamos preparar a comida, tipo, porquinho pro abate que você engorda, depois você vai bater.
É uma maciada.
Exatamente. Fala assim, né? Eu acho muito engraçado que ela fala assim, depois que ela manda, e faz muito tempo que eu não sinto o gosto de um Jedi, então isso já quer dizer o que que ela vai fazer com o Luke, tadinho.
Pois é, e aí é legal que de manhã lá eles vão fazer uma refeição com ela chama pra uma refeição, e daí eles chegam lá, tá uma mesa de banquete e tal, e aí o que que acontece? A rainha tenta obrigar ele ia mostrar os poderes de novo, só que o Luke tá numa fase aí que ele não consegue controlar muito bem, principalmente quando ele realmente tem intenção de fazer. As coisas saem mais na pressão e no susto do que quando ele tem uma intenção mais consciente de usar a força. Então, eles colocam um prato na frente dele com aquela tampa redonda em cima, que eu não sei como chama, não me lembro, mas que deixa o prato coberto, né, e não dá pra ver o que tem dentro. E ela começa a ameaçar que ele tem que levantar aquela tampa com a força. Inclusive, uma das capangas dela coloca uma faca no pescoço dele, né?
Uhum.
Não, você movimenta isso aqui com a força, ou você vai sair daqui, não vai sair daqui, né? Vai sair daqui morto. Então, é uma cena bem tensa, assim. E a Aphra ali comendo, como se nada estivesse acontecendo, pouco se lixando, e tentando ainda, de vez em quando, ali, ah, rainha, aí é o nosso combinado aqui da relíquia, né? Quando é que você vai ativar o negócio aqui pra mim?
Ela só tava interessada na relíquia. Não, eu acho legal essa da refeição, porque a comida parece horrível.
É, um monte de bicho esquisito e tal, não sei o quê. Daí chega uma hora que a Aphra se liga do que tem debaixo do prato lá. E ela fala pra ele não levantar, porque tinha um cheiro diferente lá. O que a rainha falou que era, não era. E aí ela percebe que é alguma outra coisa que tem lá embaixo. E lá embaixo tem tipo uma criatura horrorosa que, sabe? Daquelas que é tipo um alien que vai te comer se você chegar perto. E pula em cima de todo mundo. Aí tem aquela outra cena daquelas de confusão, de brigaiada. E eles fogem. É uma outra parte bem interessante da história, bem legal. E, só que assim, a Aphra, ela pretendia ali virar as costas e ir embora e deixar ele lá mesmo, né? Ela não tava pouco se importando. Ela só não tinha ido embora ainda porque ela não tinha conseguido o que ela queria lá com a ativação da relíquia. Mas a partir do instante que ela consegue, ela vira as costas e vai embora.
E é engraçado que a Aphra sabia, né, o que que era debaixo do prato. Porque ela fala pro Luke, que ele pergunta o que que era, né, daí ela fala, simbiontes Abersin. E explica, né, um dos organismos mais perigosos da galáxia. Então isso significa que a doutora Aphra, ela conhecia muito da galáxia. E aqui um ponto legal do desenho que a gente comentou lá no início, é que esse HQ, nessa página em específico, a Aphra tem uma cara de criança, mas ela é muito vivida. Isso é uma coisa muito interessante da doutora Aphra.
É, mas ela é jovem, mas é que ela é experiente, assim, ela é bem vivida, porque ela passou muita coisa. E é uma outra coisa interessante que tem aí nessa cidade, porque essa rainha, ela funciona meio como uma rainha abelha. ela controla esses simbiontes todos aí, como se ela fosse a rainha de uma colmeia. Então essas criaturas, elas grudam aí num hospedeiro e aí passam a fazer parte dessa organização aí, né? Passam a responder como subordinados da rainha. E aí a pessoa perde totalmente a autonomia. Então são umas criaturas bem, bem perigosas mesmo, esses simbiontes.
É, e é uma coisa que até acontece antes desse jantar.
Parece umas pulgas gigantes, né? Elas são muito feiosas.
E uma coisa que acontece antes do jantar é que lá na base rebelde que eles estão, a Leia, o Han e o C-3PO, o R2, e daí tem uma personagem...
É a Sana. Ela é, era uma ex-amiga da Afra. Sei lá por que que tá lá com a rebelião. Eu não deve ter explicações em alguma outra edição aí da revista Star Wars. Mas ela, essa personagem já tá com eles, já.
Ela protege a princesa.
É, ela faz parte ali, né, do esquadrão ali da Leia.
Ela protege a princesa e tal. De um jeito mais, até do próprio Han, ela fala assim, ela afronta ele, ela é bem, bem engraçada a personagem. E eles vão atrás do Luke.
E dá pra perceber que assim, ela teve algum grande desentendimento com a Afra, que não confia mais nela, porque a Afra passa todo mundo pra trás, né, e certamente fez isso com a Sana. É, e eles meio que têm dificuldade de descobrir o que aconteceu, porque o droid que tava com o Luke é um droid que eu não tinha visto aí, ele lembra um pouco o R5, mas é uma unidade astromecânica que chama S4. É, a Afra tinha programado ele pra não contar pra onde eles tinham ido. Mas a Sana consegue fazer umas perguntas de um jeito meio diferente ali e pelo menos consegue tirar a informação de que ele tinha ido embora com a Afra e de livre espontânea vontade.
Exato, ela consegue descobrir, né, pra onde eles vão e daí vão atrás lá deles na Cidadela dos Gritos. Outra coisa muito legal nessas partes aí é que lá na Cidadela tem uns guardas bem estranhões, né?
Parece uns robozões, né?
É, parece, lembra muito uns robôs assim, de uns outros filmes. Eles são meio samurais, assim, armadura e tal. É uma mistura de Transformer ali, sei lá com o quê. E tem uma luz vermelha, assim, no meio.
Com Dark Trooper, né? Uma coisa meio assim.
Bem diferentonas, assim. Eles usam uma capa vermelha, os guardas, né? Umas saias, assim. É bem legal essa estética dos guardas da rainha, né? E daí, continuando ali, a rainha pediu pra eles ficarem hospedados, daí fez o jantar. Daí eles descobriram o que queria, até a própria doutora Afra descobriu também que ela também ia ser engolida, ou melhor, o bagulho ia entrar dentro dela.
Ia virar uma hospedeira de simbionte, né?
É, e ela não quis, eles fogem, né? E nisso, o esquadrão não, né? O Han, a Leia e a
Sana.
E a Sana chegam lá na cidade e são recepcionadas pelos droids, que perguntam se eles podiam ainda matar rebeldes. Eu achei muito engraçado.
Ai, uma outra coisa muito engraçada aí, quando eles chegam, que eles acabam encontrando com a Afra e o Luke fugindo, e a Sana, a primeira coisa que ela faz quando ela vê a Afra é querer dar um tiro nela. A Sana tenta dar um tiro nela, inclusive eles estão chegando na nave da Afra, que o Han tava pilotando, e ele chega batendo toda a nave, a Afra fica doida da vida. A Sana tenta atirar na Afra, e o Luke entra na frente, falando, não, ela tá me ajudando, ela é minha amiga. Eu falo, meu Deus do céu, mas você é muito ingênuo mesmo.
Exato, e a gente tem outro ponto ali que eu acho muito engraçado. Se você olhar nessa página, e você ouvinte quiser, né, curiosamente conferir, a gente tem ali uma criatura do Jar Jar Binks nesse desenho, quando eles estão fugindo ali da cidade. Então
detalhezinhos, né? Nas HQs sempre tem umas coisas assim, que se você olhar, tem vários detalhes, referências no cenário, personagens ali que parecem meio de fundo. Isso é legal quando a arte é bem feita também, porque a gente acaba sempre pescando alguma coisinha interessante também ao redor dos desenhos.
E o mais legal é que eu fiquei pensando, né? Como seria um Jar Jar Binks possuído por um simbionte?
Não, e tem um desenho ali que ele tá possuído, porque tá todo vermelho, com uns olhões vermelhos, então aquilo ali tudo tá possuído por simbionte. E eles tentam escapar ali de uma maneira muito difícil, acaba o Han sendo pego por um simbionte, o Luke acaba sendo capturado também e levado lá pra... para os aposentos lá da rainha, e ela coloca ele lá numa cama cheia de tubo, sei lá o que é que ela vai fazer ali, extrair dele, enquanto os outros tentam fugir. Mas o Han acaba ficando possuído também com o simbionte e começa a ir atrás da Leia, da Sana, e eles acabam todos se separando, né? Os droids ficam para um lado, a Leia vai para o outro.
E daí quando a rainha encontra lá o Luke para prender ele, né? A doutora Aphra até tenta barganhar com ela, né? Fala assim, eu te dei uma boa oferta e você tentou fazer um jogo, isso não foi legal. E ela fica puta com a doutora Aphra. E quer explodir tudo. E a rainha é muito poderosa, né? Tipo, ela tem, assim, um poder diferenciado, vamos dizer assim, né? E os guardas todos correndo atrás. Mas ela pega o Luke.
Porque também tem uma outra passagem interessante que mostra um pouco antes, que a rainha, ela também pede para eles se encontrarem no dia seguinte, porque durante a noite, ela meio que suga a energia vital dos habitantes da cidade. Então aparece ela, assim, numa sacada, e um monte de coisinhas vermelhas que vão saindo das pessoas, por isso que quando eles chegam, eles veem que os habitantes da cidade são todos super magros, com umas caras desesperadas, umas caras de mortos. É porque eles são sugados sempre pela rainha. Então ela se fortalece assim, e aí ela primeiro se fortalece antes, né, de encontrar com eles, porque, né, ela ia acabar enfrentando um Jedi, então por isso também que ela só encontra com eles depois, porque ela faz esse ritual, entre aspas, aí primeiro, de sugar. Ela é meio que uma vampira, né? Uma vampira de energia, sei lá, um negócio diferente, bem estranho.
E daí ela tá bem forte ali, né? E ela consegue capturar o Luke, o Han, é uma correria. A Aphra daí, tipo, meio que parece que tem um plano e não tem um plano, mas ela tá com o artefato na mão, né? E a Sana lá, eu esqueci o nome, gente, credo.
Sana.
A Sana até fala pra Leia, né, vamos embora, deixa eles aí. A Leia fala que não vai embora sem eles. E os droids estão ali conversando, né. Nossa, é muito engraçado que parece a 3PO e o R2-D2 conversando, assim, nessas
Sim,
páginas. É muito
parece
legal.
Muito, parece muito. E aí eles bolam um plano lá interessante, que eles acabam, conforme vão correndo lá pelos túneis, corredores lá do palácio, eles encontram uma instalação onde fica um monte desses simbiontes. E aí eles têm a ideia de causar um caos ali, libertando simbiontes. E eu não lembro se é o 000 que fala da questão do simbionte no Wookiee, que aí eles vão soltar o Kersantan pra colocar um simbionte nele, porque o simbionte no Wookiee faz com que o Wookiee fique completamente alucinado, sem controle nenhum, e por isso que não podia entrar nenhum Wookiee ali na cidade.
É que eles não gostavam de habitar nos Wookiees. Ele fala assim, os parasitas não gostam de habitar em algumas espécies.
É, porque eles não conseguem controlar direito e eles vão... Meio que dali um tempo eles não vão sobreviver naquela espécie. Uhum. Mas aí eles pegam um simbionte, colocam dentro de um droide, do S4 mesmo, que vai junto na missão também. E quem faz isso é o 000, Kata lá. Coloca dentro dele pra ele levar pra ser colocado no Kersantan. E aí vira aquele caos que é o que consegue fazer com que eles se libertem, né? Fora o BT lá, o droide astromecânico cheio de mísseis lá, explodindo tudo pra quanto é lado, pra ir, abrindo passagem pra eles. É muito, muito interessante. Mas nisso, o Han, ele continua possuído. Só que, apesar do Luke tá preso lá nos negócios, ele consegue se soltar, ele acaba conseguindo se soltar dos tubos lá que a rainha colocou nele. Ela fica bem surpresa, inclusive, que ele consegue se soltar. E daí ela acaba colocando um simbionte nele. E aí tem uma passagem muito interessante que acontece, de um embate bem diferente ali entre ele e a rainha, né?
Uhum. eles acabam brigando ali, né? É bem estranha, tipo, como se fosse uma guerra de energias ali, não é?
É, uhum.
É uma coisa diferenciada.
Uma disputa do interior deles, simbionte com simbionte, uhum. Porque ela é a rainha, né? E ela comanda. Só que quando entra esse simbionte no Luke, ele fica se considerando o rei e que ela teria que responder pra ele.
Uhum.
E aí, o que que acontece? Mas, ao mesmo tempo, ele tá meio que dominado pelo simbionte, embora ainda tenha uma certa ali autonomia, mas ele age como um rei dessa colmeia aí, vai, dessa... Enfim, como se fosse um grande formigueiro ou uma grande colmeia. A Aphra ainda tá por ali e ela já tinha ativado o negócio dessa relíquia. E ela consegue passar a relíquia pro Luke, pra ele se conectar com ela, pra receber alguma orientação desse tal, desse Jedi antigo aí, esse Urur. Só que acontece uma coisa interessantíssima e muito assim, eu gosto que é nada óbvio. Você poderia esperar, não, ele vai tirar algum grande ensinamento ali daquilo que vai solucionar. E o que acontece é justamente o contrário, que esse cara fala pra ele que é uma grande oportunidade que ele tem de aproveitar aquele simbionte pra se tornar um ser ainda mais poderoso e vencer a rainha e não sei o quê. E aí o Luke fala, não. Não é isso que eu quero e esse não é o meio Jedi. E aí ele nega esse suposto ensinamento aí desse tal desse Urur. Consegue se desvincular do simbionte.
Uhum.
Daí esse simbionte, ele é atacado pelo simbionte da rainha, morre. Só que ele não tá mais possuído e tal. E ele ataca a rainha lá com sabre de luz e tal. E consegue eliminar a rainha.
Matar ela. Uhum.
Matar ela. Mas eu acho que o que eu acho legal é que é um embate bem diferente, assim, né? Ele se passa de um jeito que é num plano meio que mental deles. Depois se torna um plano físico. Né, e tem as duas partes, uma parte bem mística ali também, da coisa do cristal, e aparece ele conversando com o cristal, e aí no desenho da HQ tem ali como se fosse o cristal flutuando em volta dele, enquanto lá por dentro ele tá fazendo essa conversa interna aí com esse antigo mestre. Mas achei bem legal, porque nas HQs tem muito dessas coisas, assim, de coisas que ele vai descobrindo, artefatos, coisas que muitas vezes ele acha que vão ser uma grande coisa e no fim não são nada que preste. Tem várias ocasiões desse tipo, né?
Exatamente.
Maior dificuldade para conseguir uma informaçãozinha, às vezes, ridícula ou totalmente equivocada, né?
Exato, tem umas situações assim que a gente... pensa assim, nossa, aqui vai ser um puta de uma história, né? Porra nenhuma.
Pois é. E aí eles conseguem escapar, né? E acabam... Quando a rainha é morta, aí todos os simbiontes, eles morrem também. Então o Han fica liberado. Ele volta a si, para de perseguir a Leia, a Sana. O Kirsantan também volta ao normal, né? E aí eles saem de lá explodindo o palácio todo, né? O BT lá, o astromecânico cheio de mísseis sai explodindo tudo e eles vão embora. Daí tem um diálogo que eu acho muito legal entre o Luke e a Aphra, que ela comenta da coisa do pelo menos agora você pegou algum aprendizado e tal. Aí ele fala que ele me passou não era um aprendizado, digamos assim, autêntico Jedi, né? Aí ela fala, desculpa, que no fim das contas não era o que você esperava, né? Ele fala, não, mas de toda forma eu aprendi alguma coisa com isso, então não foi perdido. E tem uma coisa interessante da relação deles, né? Que tem uma passagem também que a Aphra, ela fala por que ela não liga pra nada, que ela pouco se importa que é o Império que tá no poder e tal, porque ela já perdeu muito, e o governo não se importa com gente como ela. E aí ele conta pra ela que ele também perdeu os tios pro Império e tal, e ela fica meio assim, do tipo, ele passou por várias coisas também e tomou um caminho diferente. Do meu.
Uhum.
Só que aí, depois de tudo isso que acontece na HQ, o final eu acho interessante, ele fica bem desiludido com ela. Então, em passagem anterior, ele tava meio que defendendo ela, mas chega no final, meio que deu. E ele fala, tipo, olha, mantenha a distância de mim e dos meus amigos. E a Aphra, ela sai, é legal essas últimas páginas, porque ela sai de lá bem pensativa e bem chateada.
Irritada. Ela tá meio, tipo, de pá virada.
Aham, sim, sim. Ela sai refletindo, inclusive o droid meio falando, né, pra ela, dando meio lição de moral depois do diálogo, né, dela com o Luke. É um final, assim, que eu achei bem legal, porque mostra um outro lado da Afra, que pode mostrar um caminho diferente aos pouquinhos aí pra ela. É. E mostra o Luke aprendendo alguma coisa também, né, pra deixar de ser trouxa.
Ai, ai. E é engraçado que a própria Sana lá fala que não sabe como que conseguiu conviver com ela, né? Isso é sinal que as duas conviveram juntas por um tempo, eu acho.
É, sim, elas têm uma história pregressa aí, né?
E a parte mais engraçada, né, é porque a Afra, ela fala assim, que os imperiais levam os simbiontes muito a sério, porque eles sabem que isso é um problema. E daí, lá no finalzinho, tem os escombros dos castelos lá, de toda a cidade, que queimou tudo. E daí tem um casal, né, que adora remexer escombros. Isso é bem história de gente louca.
É, mas eles estão procurando alguma coisa de valor pra poder sair do planeta, né?
Exato, mas assim, tipo, eles estão mexendo e não deve. E daí tem um simbionte lá vivo, que tava em cima da rainha, inclusive, e pula na mulher, entra dentro dela, né? E ela até grita, né, Skywalker. Daí tem o cara lá, né? E daí ela fala assim pro cara, nosso futuro está em outro lugar. Então é sinal que ela tá com raiva do Luke Skywalker. Mais uma pra filhinha.
Pois é. É, dá a entender que a rainha passou pra ela, pro corpo dela, por esse simbionte aí. E que ela vai atrás dele. Aí a gente fica, né, se perguntando, será que essa história talvez vá ter alguma continuação algum dia? Não sei, né? De repente, pode ser que em algum momento futuro eles esbarrem, ou a Afra, ou eles mesmos, ou o Luke mesmo, esbarre de novo aí nessa rainha vampira, né? Vamos aguardar pra ver se a gente vai ver mais alguma coisa desses personagens, ou desses simbiontes, né? Porque, em tese, eles acharam que acabaram com tudo lá, mas pareceu muito aqueles finais de filme de terror.
É, pareceu um episódio de Supernatural.
Sim, todo filme de terror tem essa, né? Você acha que matou o bichão, a criatura, e aí vem a última cena lá e não morreu.
É,
foi bem
muito.
Típico, bem típico.
De alguma forma, esse bicho pode voltar.
Ah, não acredito que eu não meti essa, Bruna.
Ganhei, fui primeiro hoje.
Você ganhou, não sei como é que eu não vi isso vindo.
Mas é isso, a HQ é muito legal, eu recordo. Acho assim, uma historinha diferente de Star Wars, pra quem aí às vezes tá... tipo, ai, não tem nenhuma animação que eu goste, não quero reassistir, porra, vai ler uma HQ que você reacende seu amor pela saga, porque é muito legal, tem HQs muito legais, principalmente que contam as histórias dos nossos personagens.
Tem, e é bom quando é uma edição assim, que é uma história inteira, né, que nem tá nesse encadernado, que você pode pegar esse encadernado aí, ler ele inteiro, e você meio que já vai ter a história meio que completa. Lógico que eles fazem referência a uma ou outra coisa que aconteceu em outro momento, mas nada também que você não entenda a história principal por conta disso. Então, ouvinte, se você achou interessante a história dessa HQ, conta pra gente se você gostaria de saber mais sobre outras HQs, o que você achou dessa história, se achou ela interessante ou não, se vai procurar essa HQ pra comprar ou por algum outro tipo de acesso digital aí que de repente você consiga encontrar. Tem uns meios de serviço de HQ digital também, né? De leitores, assim, enfim, tem várias maneiras de ler as HQs física ou digital. Então, se você conseguir e gostar, tiver acesso e ler, comenta com a gente. Ou se pelo menos você ouviu o nosso episódio e achou a história legal, conta também pra gente o que você achou de mais interessante, mais divertido nessa história.
O link da Amazon da Cast Wars vai estar na descrição e post desse episódio. Ajuda a gente e compra por lá se você quiser.
Depois de falar aí sobre essa história interessante, é hora das nossas indicações. Nós estamos acompanhando o Bad Batch, né? Então, não dá pra dizer que a gente tá sem nada de Star Wars, mas nem só de Star Wars a gente vive, então a gente tá sempre assistindo outras coisas também, ou lendo, enfim. E vamos trazer uma indicação aí pra vocês. A minha indicação hoje é que você, tendo ou não tendo visto a animação, veja a série nova que saiu da Netflix, do live action de Avatar, A Lenda de Aang. Eu acabei de assistir e, assim, a adaptação tá super, super, super legal. Bem, assim, fiel, muito bem adaptada. Tem bem, assim, o clima de estar assistindo o anime. É bem colorido, bonito, tem uns efeitos que não são, assim, perfeitos, mas cumprem bem, tão bonitos. A construção de mundo, o design de produção tá muito, muito caprichado, muito bonito. O elenco tá muito bem, assim, escolhido, os personagens principais, principalmente, assim, conseguem realmente encarnar bem os personagens da animação. Inclusive, vale destacar que o querido mestre tio Iro, não sei como é que a gente fala, do Príncipe Zuko, ele tá sendo interpretado pelo nosso queridíssimo Paul Sun-Hyun Lee, que faz o Carson Teva lá em Mandalorian. Poxa, quando eu soube disso, aí que eu tinha que ver mesmo, porque... E ele tá, assim, maravilhoso. Aquela coisa do tio super fofo, ele é super fofo e passa completamente bem o que é o tio Iro nessa animação, que é um dos melhores personagens. Eu recomendo muito, porque Avatar é uma das poucas coisas, assim, que eu assisti mais de uma vez. Eu não sou, tirando Star Wars, eu não sou muito de rever coisas, mas a animação do Avatar eu já vi mais de uma vez e gosto muito dela. Vou até pegar esse live action. Essa primeira temporada meio que adapta a primeira temporada da animação, então eu fiquei morrendo de vontade de assistir o resto. Então eu vou pegar, enquanto não sai o resto em live action, eu vou pegar a animação, aproveitar e rever de novo, porque ela é super divertida. Eles deram uma resumidinha No live action, mas não resumiu tanto assim não, porque os episódios não são tão curtos e conseguiram colocar, assim, todo o essencial da história. Então recomendo muito que você assista Avatar, A Lenda de Aang, lá na Netflix. E você, Bruninha, o que trouxe aí de indicação?
Eu vou trazer um filme que muita gente não tá gostando. É um filme legal. E eu vou trazer esse filme também porque ele tem muito a ver com a minha situação pessoal. Eu nem falei nada pra Kátia, né? Tô queimando a pauta.
Você falou que ia me contar, que depois a gente ia conversar em detalhes sobre esse filme.
É, porque é utilidade pública e, assim, eu acho que é muito importante. O filme é Madame Teia, ele tá no cinema, ele é muito legal, conta a história da Madame Teia, tem ali relação com a Homem-Aranha. Pra ser sincera, eu não sou muito... não conheço muito o universo do Homem-Aranha ali, da Marvel. Não me interessa tanto quanto Star Wars, mas gostei do filme, achei o filme bacana, achei o filme muito legal, mas confesso que foi um filme que mexeu muito com a minha cabeça. E aqui vai a utilidade pública, porque a Madame Teia, e dando spoiler, ela, uma parte ali, ela vai falar de uma doença, que se chama miastenia gravis. É uma doença muito rara e uma doença bem, assim, difícil de ser diagnosticada, e eu tenho essa doença, então pra mim foi muito difícil quando eu vi isso. Não vou contar o final do filme, porque é um pouco complicado, né? Mas o filme fala da miastenia e eu achei isso muito legal, eles colocarem isso no filme, assim. Eu me senti estranha, porque o final não é tão legal assim, né? Pra quem tem essa doença, às vezes traz alguns gatilhos ali difíceis, mas ele fala da miastenia graves e é uma doença que muito pouca gente conhece. Então é bacana quando eles trazem detalhes assim. O filme é bom, gente, vale a pena. Não é o melhor filme da Marvel, não é aquele puta filme. Mas, pô, que nem semana passada tava aqui em Curitiba a promoção do cinema R$12. Puxa vida, deu a chance, sabe? Pô, curta o filme. Esquece se ele tem ligação ou não, se o efeito especial é legal ou não. Mas eu achei um filme bacana pra curtir, assim, em família. E, cara, a atriz lá, a Dakota, é muito, muito boa.
Ela é, né? Eu gosto dela também.
Eu achei bem diferente ver ela. Gostei muito dela no filme, assim. Achei uma atuação bem legal. E uma mulher...
Ela tá
bem
empenhada, assim, em divulgar o filme. Tudo quanto é lugar, ela tá aparecendo. Bem legal. Eu tô querendo ver também. Inclusive, essa promoção de cinema tá tendo aqui em São Paulo também. Quando sair o nosso episódio, ouvinte, provavelmente já vai ter acabado essa promoção. Mas acredito que isso vai se repetir outras vezes. E assim, é legal ir no cinema, mas sem compromisso. É bom tirar o tênis verde de crítico e assistir alguma coisa só mesmo pra curtir, sabe? Esvaziar um pouco a cabeça, tirar o estresse, comer uma pipoca, se for o caso, nem que você leve de casa, porque no cinema é muito caro. Eu fazia isso aqui no cinema pertinho de casa, porque eu só tinha que descer a rua. Eu levava lá o meu baldinho, tem um baldinho bem fechado, e eu ia lá com a minha própria pipoquinha. Durante muito tempo eu fiz isso. Ai, ai.
Mas vale a pena, vale a pena. É um filme legal pra assistir, pra curtir o filme em si, sem pensar em, ah, em história, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O final é diferente, eu achei diferente. Mas hoje eu tô indicando Madame Teia mais por eles terem falado da miastenia, porque é uma coisa que a gente não ouve falar, pouquíssimas pessoas conhecem.
Eu nunca tinha ouvido falar, até você falar o nome, né, dessa condição, eu nunca tinha ouvido falar mesmo.
E pra quem tem a doença e for assistir o filme, não se choque, porque é chocante no momento quando você escuta, assim, é um baque diferentão. Porque a gente não tá acostumado, exatamente. Então, vale aí a indicação.
Aproveite aí, então, ouvinte, dê uma chance aí pros conteúdos que a gente tá indicando. Se quiserem também indicar alguma coisa legal pra gente, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @garotasrebeldespodcast, no Twitter também como @garotasrebel. E você pode também ouvir e apoiar pelo Orelo os nossos podcasts, tanto da Cast Wars como Garotas Rebeldes, e pode apoiar a Cast Wars lá pelo apoia.se/CastWars. E foi isso por hoje, é isso, queridos ouvintes.
Poxa, já acabou? Ah, droga!
Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna?
Missão cumprida com sucesso, isso aí.
Até a próxima, então, queridos ouvintes. Tchau, tchau, e que a força esteja com vocês.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
Thank you.
música de abertura, Luke, Eu Sou Seu Pai, da banda Os Seminovos, link no post para o vídeo da música no YouTube. Edição, Droid KT2 e supervisão de edição, Kátia Barga.